Livro de Salmos, capítulo 37, versículo 4 e 5. Vamos ler agora aqui. Diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Livro de Provérbios agora. Olha, eu marquei todos, só esse aqui não. Provérbios 16. Diz assim, versículo 3: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Rei dos reis, Senhor dos senhores, essa é a sua palavra, Deus. E nós estamos diante dela, Pai querido, para sermos guiados, transformados, orientados, Pai querido, repreendidos. Porque nós sabemos, Pai querido, que o Senhor, Pai querido, fala conosco através da sua palavra, e que o Senhor corrige aqueles que o amam. Que o teu Espírito Santo fale conosco, Pai querido, que ele dê o tom a toda essa pregação, porque vem de ti, é para ti e por meio de ti que todas as coisas acontecem. Em teu nome santo é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Bom, irmãos, esse versículo da Bíblia, né? Ele começou a me marcar a partir ali do ano de 2014 em diante, né, de ser um dos versículos que eu mais uso para qualquer conversa que eu tenho sobre a vida com alguém. Que às vezes as pessoas questionam da sua vida, né, conosco, e nós temos duas coisas a fazer: ou murmurar mais do que aquele que está murmurando da vida, ou tentar transformar uma vida através da palavra de Deus, né? Quantas vezes em uma conversa eu não me deparei tentando ser pior do que o outro, né? Tentando ter sinal de humildade às vezes, né? E a pessoa fala: tá difícil para mim. Isso, não imagina comigo, né? E a Bíblia diz que nós devemos consolar os que choram, não frustrar mais os que choram, né? E quando eu comecei a perceber a maravilha desse versículo: consagra ao Senhor tudo o que você faz e todos os seus planos darão certo, a minha concepção de conversa com alguém sobre os males que ocorrem na nossa vida mudaram. Quando eu trabalhava na empresa, na Akzo Nobel, né, eu tinha momentos, eu tive ali o prazer de trabalhar com pessoas que não foram apenas pessoas que trabalharam comigo, mas pessoas que se tornaram meus amigos ao longo desses anos, né? Em alguns momentos ali a gente conversava no turno da noite. No turno da noite deixa a gente mais sábio, parece, né? Porque a gente começa a filosofar sobre toda e qualquer coisa, porque o sono bate, vem sobre nós, né? E a gente começa a filosofar ali com pensamentos, né, assim, mais profundos. Mas em alguns momentos o pensamento ia em direção ao autor das nossas vidas, que era Jesus Cristo. E ali nós podíamos conversar sobre Deus, e às vezes vinham perguntas e dúvidas. A Elisa presenciou algumas dúvidas de um amigo meu que ia lá em casa, né, e nós podíamos conversar sobre Deus. E isso motivava a minha vida e motivava a vida daqueles que eu via. E daí, quando nós começamos a questionar a vida, veio esse versículo e mudou tudo. A forma com a qual nós conversamos com as outras pessoas. Se ela está desmotivada, você é um agente desmotivador, ou você é um agente que vai motivá-la a mudar de vida? E quando a palavra de Deus disse para mim: consagre ao Senhor, separe ao Senhor, confie no Senhor, aí mudou o tom da conversa. Bom, e sexta-feira apareceu a mensagem do pastor No, apareceu não, né? Ele envia toda sexta-feira, né? É assim, o pastor enviou a mensagem e eu falei assim, essa não. Daí eu comecei a ver que aparece um pedacinho, falei, não posso ler, porque talvez me motive. Porque eu já tinha pensado algo sobre. E daí pode ser que me motive, né? A pregar só o que ele disse ali, né? Daí você começa o texto falando sobre os planos ali, né? Diante do Senhor e quantas promessas nós fizemos e quantos votos nós fizemos para este ano. Eu falei, se eu continuar aqui, eu não sei o que vem depois. Eu vou continuar nesse suspense, leio depois da pregação. Para que não fosse tendencioso, né? E a verdade é que nós passamos o ano de 2023 diante da presença do Senhor. Só que lá no ano de 2022, provavelmente, a partir desse horário, nós já estávamos criando metas e projetos para o ano de 2023. Como nós já fizemos aqui na igreja por diversas vezes, e anotamos ali num papelzinho, né, quais seriam os nossos planos e a nossa motivação para o ano seguinte. E quantos votos nós fizemos ali. Daí, no versículo 1 desse Provérbios 16, diz assim, ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. E com certeza, talvez você já está planejando o seu ano de 2023. Tem pessoas que falam assim, se for com saúde, já está bem. Uns estão sonhando com a Mega Sena, estavam sonhando, que acho que foi ontem que correu a Mega Sena da Virada, não sei. Eu acho que foi, geralmente é no sábado que ocorre isso, né? Provavelmente, alguns estavam almejando com tanto afinco, que compraram tantos bilhetes e escreveram ali nos bilhetes. Eu vi algumas pessoas tentando concorrer ao prêmio lá dos Estados Unidos, que é bem mais alto do que o daqui, né? E eu vi um cara assim, eu vou comprar 10 mil de bilhetes da loteria, colocando a sua fé, a sua confiança naquilo que não era Deus. Colocando a sua fé e confiança naquilo que não era Deus. Embora a palavra de Deus diz que algo que se assemelha a Deus para o homem neste mundo é o dinheiro. Jesus vai dizer assim, né? Não é possível amar a Deus e ao dinheiro. E à humanidade. Os brasileiros, essa nação, boa parte deles, estavam fazendo, como diz alguns, a sua boa fezinha, planejando passarem a virada do ano como os mais novos milionários. Eu levei minha mãe num consultório médico e estava lá a recepcionista com o bolão já pronto e passou o doutor. O médico falou assim, eu não quero escapar desse não, hein? Me inclui aí, qual é o valor que vocês estão apostando e eu vou fazer meu jogo. Daí a enfermeira disse, mas o senhor já é rico. Né? Mas a intenção do homem é planejar. O que ele disse foi assim, como todos que eu ouço falar, se ganharmos, segunda-feira, segunda não, terça, né, no caso, que o ano novo agora é feriado, terça-feira não quero ver ninguém aqui, dia 2, ninguém aqui, todo mundo já está aposentado do serviço, porque esse é o plano do homem, se sentir bem, conquistar a glória, ser vencedor, e não tem problema nenhum em pensar e ser campeão, ser vencedor. Ninguém concorre a uma Olimpíadas pensando, eu vou ser o último colocado. Mas, se Deus não for o primeiro, você jamais será o primeiro em coisa alguma. Nem sendo o homem mais rico dessa terra. Porque um dia, chegará um momento em que haveremos de prestar contas diante daquele que é o dono do ouro, da prata, dos milhões, dos bilhões, dos trilhões. Então, quais planos nós devemos fazer para o ano que vem se ficar rico não é o suficiente? Qual plano eu e você, como igreja do Senhor, podemos fazer para 2024 e que vai dar certo? Os dois versículos que eu li, um diz, confia, e o outro diz, consagre. Os planos são que o Senhor seja o primeiro, que Ele seja o dono dos seus dias, que a sua vontade seja fazer a vontade dEle. Homens bem-sucedidos fazem a vontade de Deus. Mulheres bem-sucedidas fazem a vontade de Deus. Lá no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 13, vamos dizer isso? Diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Todavia, como esta, toda vanglória como esta é maligna. Pense nisso. Quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós estamos vendo aqui o Tiago declarando assim, ó, que haviam mercadores que estavam já planejando o seu futuro, dizendo: eu vou para aquela cidade e ali eu vou estabelecer o meu comércio, ali eu vou vender muito e eu vou enriquecer. E se nós olharmos isso sem colocar Deus à frente, os nossos planos podem serem totalmente frustrados. Imagine agora uma barraquinha de churros, um vendedor chamado Chaves, um vendedor chamado Seu Madruga, né, que nós conhecemos a história, e ele fala assim: Chaves, fica aqui um pouquinho para mim. E daí Chaves, com, eu não lembro qual é o valor da moeda que ele tem lá, ele compra um churros com aquele dinheiro. E daí ele fica feliz, só que ele fala assim: oh, não, senhor, eu quero mais um churros com o mesmo dinheiro. Ele comeu todos os churros, mas o Seu Madruga não recebeu o valor correto. Imagine agora você planejando o seu futuro sem Deus, se tornando igual um Chaves, com apenas uma moeda de pedido, comprando todos os churros e não mudando a sua vida. Precisamos entender que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Então, se nós vamos planejar o nosso futuro para amanhã, se nós vamos estabelecer os nossos negócios para o amanhã, para mais um ano em que a Terra girou em torno do Sol, nós devemos nos preparar para que esse ano seja bem sucedido. Não pensando que apenas com uma oração vai ser suficiente receber todas as bênçãos do ano futuro. Porque foi isso que Chaves fez. Com uma moeda ele comeu todos os churros, mas o Seu Madruga não recebeu do seu comércio. E nós estamos querendo, com uma oração, na virada deste ano, comer de todos os churros. O nosso Deus, Ele não vai dar as costas e vai falar: cuida disso aqui para mim. Ele vai estar contigo por toda a jornada. E não vai ter como você desfrutar das bênçãos dEle se você não estiver alinhado à vontade dEle e da maneira que Ele deseja que você haja. E a maneira que Ele deseja é que você confie nele plenamente. Porque em 2023, assim como nós desejamos as bênçãos, vão vir as pedras no meio da jornada. Vão vir muralhas que vão ser necessárias que caiam ao chão. Vão haver mar vermelhos que vão ser necessários que se abram para que passemos. Mas só vamos conquistar aquilo que nós colocamos nos projetos neste dia para o ano que vem, se o Senhor for à frente. Eu ontem ali tinha dado alguns spoilers para a Elisa do que eu iria ministrar. E eu tirei um texto aqui, mas eu vou citar ele, que está lá no livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 16. E nesse capítulo, nesse versículo, Ruth tomou uma decisão de seguir a sua sogra. Mas o que ela diz é assim, ó: o seu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Noemi tinha acabado de falar para ela e para outra genra, outra nora, né? Meu tio falava genra e eu estou falando agora. Para ela e para outra nora: volte para a sua casa. Quem sabe ali vocês tenham filhos e voltem para os seus deuses. Ruth se voltou para ela e disse: eu irei contigo para onde fores. seu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Irmãos, ela estava na terra de Moabe. A palavra do Senhor diz que Noemi e seu marido e seus dois filhos saíram de Israel e foram para Moabe, porque havia grande escassez no meio de Israel. Ou seja, estava dando certo em Moabe a parte de alimentos, de cuidados, só que ela perdeu seu marido e seus dois filhos. Ruth poderia falar: eu vou voltar, eu vou com ela para aquele lugar onde a fome, que ela fugiu de lá. Ela não disse isso. Ela disse: o seu Deus será o meu Deus. E quando elas voltaram, Noemi, diz a palavra do Senhor no livro de Ruth, que Noemi voltou para lá, e as mulheres falaram: não é ela, Noemi? Daí ela já mudou até o seu nome e falou: não, eu estou voltando para cá amarga. O meu nome vai ser Mara. E Ruth, confiando no poder do seu Deus, que era o Deus de Israel, mudou a história, tanto de Noemi, quanto a sua própria vida, porque ela declarou: o seu Deus será o meu Deus. Quantas vidas estão rumando para o próximo ano, colocando como Deus o seu trabalho, como Deus a sua família, como Deus o seu dinheiro, colocando como Deus todas as provisões que ela conquistou até o dia de hoje. E daí nós vamos nos confrontar com aqueles dois irmãos que chegaram diante de Jesus, um mais novo e um mais velho, e o mais novo falando: fala para ele me dar a minha parte da herança. Fala para que ele me dê a parte da herança, porque provavelmente os pais dele já tinham morrido, e o irmão mais velho era aquele que tinha a responsabilidade de repartir a herança. Ele ficava com uma porção dobrada e repartia com os demais as outras partes. E aquele irmão saiu cobrando, e daí Jesus não fala assim: reparte. Jesus fala assim: havia um certo homem que possuía muitas riquezas, e ele era dono de alguns celeiros. E esse homem estava ali indagando: nossa, como eu fui abençoado neste ano. Eu vou derrubar todos os meus celeiros e vou construir um maior, para que eu possa prosperar ainda mais. E daí a palavra do Senhor diz: louco, ainda hoje pedirão a sua alma. E quem dará conta dos seus tesouros? Quantas pessoas estão colocando todo o seu propósito em enriquecer? E Deus está chamando de louco, porque Ele diz: o que importa é ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Chegou a hora de cristãos entender que uma vida vitoriosa e bem-sucedida é a presença do Senhor durante o ano todo. Porque as bênçãos do Senhor, que está escrito no livro de Êxodo, Deuteronômio, elas correrão e nos alcançarão. Seremos abençoados na medida correta, na medida que Cristo tem preparado para nós, nem mais nem menos, mas vai ser o suficiente para vivermos bem nesta terra. Então os nossos planos agora têm que ser: quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Senhor? Porque Ruth decidiu que o Deus de Israel seria o Deus da vida dela. E tudo deu certo. Aqueles mercadores que saíram ali, que Tiago disse: olha, amanhã nós iremos para tal lugar e enriqueceremos. Provavelmente eles se frustraram, porque Deus não foi à frente deles. O que mais aparece para mim nos meus feeds de rede social é alguém falando assim: ganhe dinheiro com milhas. É alguém falando assim: olha, seja um digital, não sei das quantas lá, para ganhar dinheiro. Não, não precisa divulgar nada, mas só fazer alguns detalhes que eu vou te ensinar. A maneira de sermos prósperos é confiando no Senhor. Outras pessoas, eu vou citar agora aqui uma história que nós conhecemos da Bíblia, que está lá no livro de Números, a partir do capítulo 13, que diz que o povo de Israel saiu do Egito, andou por 3 meses até chegar no Monte Sinai, e ali no Monte Sinai o Senhor deu ordens e decretos e ensinou ali como aquele homem, eu não lembro o nome dele, que é difícil, a construir a arca, a construir o tabernáculo, a construir todas as coisas para o culto e celebração ao Senhor. E ali, naquele período, o povo chegou à presença de Deus em 3 meses e falou: Moisés, fale você com Deus, porque nós temos medo. E Moisés começou a falar com eles. E quando Moisés sobe ao monte, ele desce do monte, 3 meses após Deus ter livrado eles do Egito, e desce do monte, o povo já tinha se corrompido, já estava longe do Senhor, e daí Moisés, ali, de forma impensada, ele quebra a pedra, né, que nós falamos que é a pedra dos 10 mandamentos, ali, ele lança ao chão, e daí Deus fala assim: ó, Moisés, sobe de novo no monte. E daí Deus fala com ele ali, acho que por mais 40 dias. E nesse momento ali que Deus fala com ele, ele escreve agora com as suas próprias mãos todas as ordenanças que o Senhor tinha falado ali na pedra para trazer para o povo. E ali ele começa a comunicar ao povo como seria a maneira deles se portarem na sua jornada até chegar à terra prometida. E a palavra do Senhor lá no livro de Números, no capítulo, acho que 10 ou 11, vai falar assim que depois de 2 anos eles saíram da região do Monte Sinai e se chegaram em Cádiz Barneia. Do Monte Sinai até Cádiz Barneia é 11 dias de viagem da onde eles estavam, mas Deus os preparou por 2 anos para que eles pudessem compreender que Deus era o Senhor da vida deles. E preparou tudo para que tivesse a cerimônia do culto, para que ele fosse adorado. E ali cuidou deles de tal forma que eles eram alimentados com o maná que caía dos céus. Deus supria suas necessidades. Nesse período as roupas deles não se desgastaram, as sandálias não se desgastavam. Eles viviam junto de Deus, porque quando Moisés entrava no tabernáculo, todo o povo se voltava para ver o Senhor descendo sobre o tabernáculo e falar com Moisés. Bom, e Deus falou para eles saírem e eles foram para Cádiz Barneia. 2 anos depois, 11 dias de viagem, se achegam em Cádiz Barneia e ali o Senhor fala assim: olha, envia 12 espias para ver a terra em que vocês vão possuir, a qual eu prometi ao seu pai Abraão. E saem 12 homens motivados: olha só, nós vamos chegar na terra a qual Deus nos prometeu. E aqueles homens chegam na terra e Deus dá algumas tarefas para eles fazerem. A tarefa é: colham do fruto que está ali e traga para o povo. Olhem tudo o que tem lá, porque tudo aquilo será de vocês. Eu tenho dado na mão de vocês. E o povo foi lá e colheu. A palavra do Senhor diz que eles colheram um cacho de uva gigante, que 2 homens precisavam carregar. Nós conhecemos a história. Só que eles viram que ali haviam gigantes. Eles viram que o povo de lá era muito numeroso. Eles começaram a olhar tudo que havia lá e trouxeram a novidade, voltaram com a resposta. Moisés, eles passaram 40 dias lá. Moisés, eles chegam assim: ó, a terra é muito boa, ela mana leite e mel. Olha esse cacho de uva que nós trouxemos aqui, ó, é muito bom. Mas estava tudo feliz, aí chegou o mas: lá existe um grande povo, e alguns desses homens são gigantes, e todos nós somos como gafanhotos diante deles. E essa foi a palavra que 10 espias trouxeram. E depois que eles falaram isso, irmãos, era uma nação inteira que servia a Deus e foi alimentada e suprida por Deus. Uma nação que um dia, ali em capítulos antes, como nós lemos, né, falou assim: nós estamos cansados de comer esse pão vil, que era o maná, e queria carne. E daí Deus falou assim: ó, eu não vou fazer vir maná por um dia só, vir carne para vocês por um dia só, mas durante todo o mês vocês vão comer carne, até sair pelas narinas, até você enjoar, até eles enjoarem. E Deus alimentou eles com carne, que eles pediram, porque eles murmuraram contra o Senhor. E daí esse mesmo povo que ali depois murmurou, diz a palavra do Senhor que ele ali matou as pessoas que estavam nos limites do povo de Israel por causa da murmuração. E daí esse povo viu Deus fazendo esse milagre, mais este milagre, e eles chegaram agora diante desse momento em que os espias vêm até eles e falam assim: por que não nos deixou viver no Egito? Por que não nos deixou morrer lá? Porque depois eles assim, não era melhor nós termos morrido ali no começo do deserto, quando começamos a nossa jornada? Por que nós temos que morrer na mão dos nossos inimigos? E a palavra do Senhor no livro de Jeremias diz assim que... Jeremias, vamos lembrar aqui qual que é o versículo... que o Deus deseja dar o fim que nós desejamos, se ele dizer sua palavra. E aqueles homens falaram assim: não seria melhor que morrêssemos no deserto do que tivéssemos que enfrentar os nossos inimigos? Eu é quem sei que pensamento eu tenho de vós, são de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Este é o versículo de Jeremias. E aquele povo no deserto, depois que ouviram os dez espias que retornaram, fora Josué e Caleb, eles disseram: era melhor morrermos no deserto. Porque ele nos tirou do Egito? Porque ele nos levou até o Monte Sinai? Porque ele não nos deixa morrer aqui? E daí, homens que têm a mente de Deus, a consciência de Deus, e andavam com Deus, entendia que Deus tinha dado uma palavra de bênção para a vida deles, se levantaram. E o primeiro foi Caleb. Capítulo 14, de Números, versículo 6. Diz assim: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas da tenda do encontro. Confiar. Saíram 12 homens. Todos eles ouviram a mesma palavra que Josué e Caleb ouviram. Todos eles viram os grandes feitos que o Senhor tinha feito desde a saída do Egito até aquele momento. Todos eles vivenciaram o poder de Deus. E só dois homens confiavam plenamente no Senhor Deus. Josué era aquele que a palavra do Senhor diz no livro de Êxodo, capítulo 33, que não se afastava da tenda do encontro quando Moisés entrava na tenda. Ele estava sempre ali próximo para poder ouvir a voz de Deus, para saber o que Deus tinha planejado para Israel. E ele confiava de forma plena que ele buscava o Senhor todas as vezes. Caleb, ele viu a provisão de Deus, o cuidado de Deus, e se motivou a estar na presença de Deus. E quando ele chegou na terra, ele disse: tudo isso aqui vai ser nosso, vai ser o lar que Deus planejou para nós. Porque eles confiavam em uma palavra. Eles confiavam em uma palavra que foi dita a Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teus pais e vai para o lugar que eu te enviarei, e de ti farei uma grande nação e engrandecerei o teu nome. Aonde você for, eu abençoarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Havia uma palavra para a nação de Israel, e Deus tinha prometido uma terra para que eles vivessem. E Deus cumpriu cada detalhe. Em algum momento Deus falou para Abraão: oh, vocês vão ficar escravos no Egito por cerca de 400 anos. E isso aconteceu. Até que um dia Deus ouviu o clamor e libertou o seu povo através de Moisés. Até que um dia eles chegaram ali diante de um lugar que eles tinham que decidir em quem eles confiavam. E hoje eu e você temos que decidir em quem vai estar a nossa confiança. Como que vai ser marcado o nosso ano de 2024? Em quem nós confiamos. Vamos ser supridos por aquilo que confiamos. Vamos ter as nossas necessidades saciadas por aquilo que ansiamos. Vamos que, por aquilo que confiamos. Vamos ser alegres naquilo que confiamos. E eu declaro para você: confie no Senhor nosso Deus, porque Ele é a rocha que nos salva, Ele é a rocha que nos livra. Confie no Senhor nosso Deus, porque Josué e Caleb confiaram e se mantiveram firmes e vivenciaram o poder de Deus desde aquele dia até a entrada da terra prometida e conquistar a terra prometida. Aqueles homens que murmuraram, como eu disse no livro de Jeremias, tenho pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. E aqueles homens que murmuraram, falaram, não era melhor morrer no deserto? Deus disse que todos aqueles homens e mulheres que saíram ali do Egito, todos aqueles homens, diz a palavra do Senhor, que saíram do Egito, da idade de 20 anos para cima, com exceção de Josué e Caleb, iriam morrer no deserto. Era o fim que eles desejaram. Não seria melhor morrermos no deserto? E passou 40 anos até que o último homem morresse, porque a palavra do Senhor disse que para cada dia em que eles passaram naquela terra, seria um ano peregrinando no deserto. O último homem a morrer foi Moisés. Moisés entrou na terra prometida quando ele não deu glória a Deus ali diante daquela pedra. Que Deus falou para ele falar com a rocha e ele feriu a rocha. Irmãos, confiar em Deus nos faz alcançar um lugar de posição que nenhuma outra pessoa vai poder alcançar, que é a posição de sermos filhos. Se não confiar em Deus, se não crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, não vão poder ser filhos. Vão vagar este mundo inteiro confiando nas suas riquezas, confiando nos seus bens, confiando nas suas famílias, nas suas conexões, mas não terão a posição de filho. E quando chegarem na porta e pensarem, eu pensava que era filho, vai ouvir de Jesus dizendo, afastai-me, maldito, porque eu não vos conheço. Quer ter sucesso? Tenha a posição diante de Deus de filho no ano que virá. Conheça o seu Deus. Aqueles homens só confiaram no Senhor porque eles conheciam a sua palavra, reconheciam quem Ele era, conheciam a grandeza do seu poder, e eles não se frustraram. Eu ia ler aqui, mas no livro de Josué, no capítulo 16, no versículo 15, você vai se encontrar ali com Caleb, dizendo para Josué, Josué, você se lembra daquele dia em Cades Barneia, em que todo o povo murmurou, mas eu confiei no Senhor. Eu tinha 40 anos e eu confiei naquela palavra do Senhor, e Ele me prometeu, e você é testemunha dele, que Ele me daria essa terra, a qual nós espiamos. Aquele lugarzinho onde nós espiamos, ele falou que aquele lugar seria meu por herança e herança dos meus filhos. E já se passaram 45 anos e eu ainda tenho a mesma força e o mesmo vigor daquele dia. E ele estava dizendo assim, e eu ainda continuo confiando no mesmo Deus, no Senhor da minha vida. E daí José fala assim, é verdade. Daí José falou, pode ir lá, lutar e conquistar a sua terra. Vamos ser abençoados o ano que vem. Vamos lutar e conquistar aquilo que é nosso por direito. Como? Não esquecendo em nenhum dos dias que o Senhor é o dono de todas as coisas e que Ele tem uma palavra para nós dizendo que nós somos filhos, e se somos filhos, logo somos herdeiros, e se somos herdeiros, nós possuímos tudo que nosso Deus tem liberado para nós, tudo que é dele. Então neste ano nós vamos abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Porque no nosso Deus há cura. Nós vamos poder orar por cura para que as pessoas sejam curadas. Nós vamos poder orar para que as pessoas sejam livres e libertas. Nós vamos poder falar de um reino, o reino do nosso Pai, e falar que nós estamos indo para lá, e falar, você também pode ir. Este ano você vai ser abençoado, se os planos de Deus forem os seus planos. Você vai ter uma vida transformada, uma vida mudada, onde as pessoas vão olhar o quê? A glória de Deus em você. Toda a terra está cheia da glória de Deus. E você é uma pessoa que anda com a glória de Deus sobre a sua vida. E as pessoas vão ver a glória de Deus através da sua vida neste ano. E não existe bênção maior do que as pessoas reconheçam que nós somos filhos de Deus, que nós somos homens de Deus, que nós somos mulheres de Deus. E que elas vão poder se chegar a nós e dizer assim, eu preciso de uma ajuda. E você vai falar, eu tenho algo de Deus para você. Consagre tudo o que você faz ao Senhor, e todos os seus planos darão certo. Confia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, fará sobressair a tua direita como o sol no meio-dia, diz a palavra do Senhor. As pessoas vão poder declarar que você é justo. Você vai andar nessa terra, as pessoas vão falar, ali tem um homem de Deus, porque nele a justiça, como Jesus disse, e acho que para Natanael, né? Eis aí um homem de Deus a qual não há dolo, um verdadeiro israelita, ele fala, né? Eis aí um verdadeiro israelita a qual não há dolo. Agora imagina Deus falando assim, eis aí o meu filho. Porque foi isso que ele disse para Jesus. E Jesus está em nós, e ele vai dizer, a ele ouve. Nós vamos ser aqueles que vão declarar o poder de Deus nos dias que virão após este, e vamos ser vencedores, porque com certeza, como diz na palavra do Senhor, nenhuma das suas palavras tornarão vazias, mas antes cumprirá o que lhe apraz. Quer ser bem sucedido? É palavra de Deus. Reconhecer que ele é seu Deus, e palavra de Deus sobre a sua vida. Eu tenho falado várias vezes, né, daquele ano em que o pastor colocou a meta de lermos a Bíblia um ano inteiro. Se comprometa em conhecer o seu Deus. Esses dias no trabalho, eu tenho um contato, as pessoas que eu mais tenho contato é na portaria, porque se tem alguma entrada de material para o meu setor, eles ligam para mim, me comunicam. Se tem alguma saída também, eu tenho que passar com eles. E eu entrei na portaria, e daí eu não sei como chegou na conversa, Cris, o que, que você sabe? Daí eu disse assim, a única coisa que eu sei é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Daí uma das vigilantes estava falando assim, eu tinha escrito na minha moto isso aí. E só que daí veio um carro e bateu, amassou tudo. E daí eu disse assim, legal, você tinha na moto, agora precisa estar no coração. Daí eu disse assim, olha, a Bíblia, a minha Bíblia lá e a sua Bíblia, né? Eu perguntei, quem tem Bíblia em casa? Ah, eu tenho uma que eu dei para minha filha, né? Daí eu disse assim, a Bíblia, ela é dividida em Novo e Velho Testamento, primeiro e segundo, e para que esse testamento tivesse validade, era necessário que alguém morresse. E comecei a falar de Jesus ali. E daí vem assim, eu preciso mais ler a Bíblia, né? Daí a outra também, faz tempo que eu não vou na igreja. Eu falei, também faz tempo que eu não vou, já tem dois cultos que eu não vou. Ah, mas o meu é muito mais tempo. Eu falei, então, vamos começar pela Bíblia hoje e vamos retornar para Deus. Eu falei, como você deseja ir para o céu se você nem conhece o Deus que está ali na Bíblia? Como você deseja ter os direitos do testamento? Porque eu falei, se fosse alguém rico da sua família que morresse, você ia ler todas as linhas. Você ia ler todas as linhas e falar assim, eu mereço isso, eu mereço isso, eu mereço isso, porque ele disse que era meu. Agora, como pode você falar que é filho de Deus? Como pode você falar que depende de Deus, que acredita nele, que ele é a razão da sua vida, e não saber nada que ele deixou para você? E falar que vai para os céus sem ver como é que você pode ir para o céu? E daí veio aquele sentimento, né? Eu preciso voltar para Deus. Eu preciso andar com Deus. Eu oro a Deus para que não seja apenas um sentimento porque eu estava ali. Mas a palavra do Senhor diz que a palavra dele jamais voltará vazia. E vai cumprir o que realmente lhe apraz, que é trazer vida àquilo que estava morto. E no ano que irá vir a seguir, nessa mais uma volta que a terra dará em torno do sol, que você possa ser aquele que anda com a palavra de Deus. Pessoas bem-sucedidas têm um Deus poderoso sobre a vida delas e têm a palavra de Deus com elas. Chegou um momento que Josué foi ali encorajado através da palavra de Deus. Ele disse: medita no livro desta lei, de dia e de noite. Para chegar lá no capítulo 24, acho, de Josué, não anotei. 22, 22, 24 de Josué, ele vai dizer assim: eu e minha família seguiremos ao Senhor. Acho que é capítulo 23, versículo 22, ou coisa assim. Vai dizer isso: eu e minha família seguiremos ao Senhor. E daí, 24? 24, 15. Ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês? O que vocês vão fazer? E o povo diz assim: nós seguiremos ao Senhor. E sabe o que marcou aquela geração? Porque a palavra do Senhor vai dizer assim, quando vai virar o livro de Josué, que ali já é no finzinho, né, de Josué, e vai virar para o livro de Juízes, vai falar que Josué morreu, e toda aquela geração serviu ao Senhor. E daí Josué morreu, e os que ficaram após ele também serviram ao Senhor. O primeiro juiz a ser levantado foi Otoniel. Ele foi marido da filha de Caleb. Ele foi o primeiro juiz que se levantou depois que o povo deixou o Senhor. O que nós aprendemos com isso? Josué estabeleceu uma nação que servia ao Senhor. Só que aquela nação que ficou não transmitiu à próxima geração os grandes feitos de Deus da maneira correta. Eu e você estamos aqui para passar para a próxima geração. Aqueles que têm filhos passarão para os seus filhos, os filhos passarão para os netos e passará para a próxima geração, dizendo em quem devemos confiar e como seremos bem-sucedidos. Confiamos no Senhor que fez os céus e a terra e somos bem-sucedidos porque dependemos da sua palavra. O que ele diz é o que nós fazemos. O que ele disse é o que nós cremos. Então, não importa nenhum recurso deste mundo se não for bênção de Deus para nossas vidas. Um homem entrou em Jericó e Deus disse para eles não pegarem nada dali. E daí ele viu prata, um tecido, e pegou para si. E a palavra do Senhor disse que ele trouxe maldição para o povo. Não existe tesouro neste mundo que se não vier das mãos de Deus e da palavra de Deus para ti que vai te abençoar. Diz que eles saíram de Jericó, que tinha acabado de ver as muralhas ruindo, e foram para uma cidadezinha que ele falou assim: oh, não manda muita gente não, que eles são pouquinho, a gente vai destruir eles fácil, fácil. 300 homens pôs eles para correr, porque havia alguém que fez algo que a palavra de Deus não disse para ele fazer, disse para que ele não fizesse. Somos bem-sucedidos se ouvirmos a voz de Deus. Somos amigos de Jesus, que ele diz assim: vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Somos filhos de Deus porque cremos no único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos vencedores porque Jesus é o nosso Deus, e porque nós cremos nele, e porque nós cremos na sua palavra. Homens e mulheres bem-sucedidas creem, confiam, esperam e consagram tudo a Deus e em Deus. Vai ser dessa forma que vamos avançar para o ano que virá, dizendo: eu confio em ti, tudo entrego em tuas mãos, a minha vida é tua. No dia primeiro, no dia segundo também, E vamos meditar nessa palavra, como eu disse, eu tenho falado bastante sobre ler a palavra de Deus. Como vamos saber o que é nosso por direito se não lermos? Se esforce. Existem inúmeras versões de Bíblia. Eu sempre procuro ler cada versão nova que surge para mim. Procure ler. Você fala, nessa é mais difícil. Vai ter uma versão que vai te dar o norte da presença de Deus com maior facilidade. Mas conheça o seu Deus no ano que virá. Só assim seremos bem-sucedidos. A única glória que o homem pode ter é conhecer a Deus. Vamos ser vencedores, campeões. Vamos receber o prêmio porque o conhecemos e vivemos com Ele todos os dias das nossas vidas. Conheça Jesus no ano de 2024 de uma maneira que jamais conheceu, com maior desejo, com maior afinco. Assim como o mundo disse que sonhava em passar essa virada de ano ricos, milionários, deseje passar essa virada de ano na presença do Senhor, seu Deus, rico e milionário por causa da presença de Deus que está em ti, porque esse é o maior tesouro que o homem pode ter, ter a vida de Deus em si e transmiti-la a todas as pessoas a que conhecer. Esta é a glória de Deus para as nossas vidas. Quem está em busca da glória, glorie-se em conhecer ao Senhor. Esta é a mensagem. Conheça o Senhor.